Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. Aqui ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, Felipe. Boa noite, Deilde. Boa noite, Daniel. Boa noite a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimento no YouTube. Denise, foi um dia bastante tenso, um dia volátil. Os países emergentes sofreram bastante e o Brasil conseguiu se performar muito melhor que os outros países emergentes, principalmente o nosso querido real, que conseguiu fechar abaixo de 5,05 por causa da expectativa que amanhã o nosso Banco Central seja bastante duro na sua comunicação, tá, Denise? Mas eu queria devolver para você antes que eu me empolgue.
Tá ótimo, a gente vai fazer aqui o rolê apresentando todo mundo, eu volto a palavra para você. Gente, quem está em casa já deixa o like de uma vez para não esquecer, porque agora eu vou apresentar Felipe Villegas, nosso estrategista. Tudo bem, Villegas?
Olá, Denise, boa tarde a todos. Denise, acabou sendo um dia com certa volatilidade, mas a gente acabou fechando no 0 a 0, uma queda leve, 0,08. Acho que segue no radar do investidor as decisões amanhã, né, do Banco Central Americano, do Fed, do Copom. Esse ponto que o Motinha trouxe é super importante, porque isso acabou sim influenciando o mercado hoje. E é isso, tá? Enfim, daqui a pouquinho eu trago mais informações.
Tá joia. Hoje é terça-feira e a gente tem Daniel Souza falando de internacionalidades. Tudo bem, Daniel?
Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Mota Villegas aí, o pessoal que acompanha, né, a nossa live aí de fechamento. Hoje, dia negativo nos Estados Unidos. O S&P 500 caiu um pouquinho, 0,2%. Todo mundo aí, como o Mota já falou, na expectativa aí da reunião do FONC, né, do Comitê de Política Monetária Americano, que sai amanhã à tarde. Enfim, tivemos aí o setor imobiliário, o setor de materiais, de commodities aí, perdendo força hoje, e o setor de energia outperformando, seguindo aí o petróleo, né? Então, enfim, daqui a pouco eu entro aí um pouquinho mais nos detalhes.
Outperformando, cai aquela lágrima. Tá ligado,
perdão,
né?
Perdão, Denise. O setor ele foi melhor do que o resto da bolsa, né? O setor de energia.
Muito bem, muito bem. Em homenagem a essa tradução, daqui a meia hora eu te chamo para dar os detalhes, tá bom, Daniel? Maravilha, gente. Daqui a pouco o Daniel Souza volta, então, completando o quinteto, o homem que faz a mágica acontecer, que hoje está trabalhando bastante. Não que ele não trabalhe todos os dias, mas hoje está lerê, lerê, né? Como é que tá aí, Deus?
Hoje tá, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Maravilha. Obrigada, Dê. Então, vamos lá, Motinha. Elaborem um pouco mais a sua terça-feira, que você falou que foi tensa.
Conta pra gente. Denise, era uma terça-feira onde a gente ia ter dados de inflação na Europa, desemprego na Inglaterra. Bom, inflação na Europa veio super tranquila. Desemprego na Inglaterra também veio 4,7. Inflação de salário acima de 5, assustou um pouquinho. Mas já era a Europa voando, a Europa completou o oitavo dia consecutivo de alta nas suas bolsas, está tudo em máxima histórica. Aí a gente veio para os Estados Unidos, tá? 9:30 da manhã começou a sair uma bateria de dados. Os primeiros dados que saíram foram vendas no varejo, tá? Era esperado uma queda de 0,8, veio uma queda de 1,3. Se você tirar ex-automóveis, era esperado uma estabilidade e veio uma queda de 0,8, ou seja, as vendas no varejo dos Estados Unidos decepcionaram. Qual é o argumento que justifica essa decepção nas vendas no varejo? Com a reabertura da economia, senhores, Nova York já está 100% imunizado. Os Estados Unidos tem muito verão esse ano, os Estados Unidos vai literalmente bombar. As pessoas estão desviando dinheiro de consumo para começar de bens, né, para começar a consumir serviços, tá? Isso vai ser um laboratório muito interessante para saber qual vai ser o impacto na inflação de serviços. Lembrando, e o Souza pode me ajudar, mas eu chutaria que são mais de 20 estados que o check-in vai, que são os estados republicanos, o check-in vai acabar agora em junho, depois acaba em setembro, tá? Bom, aí depois teve um dado da indústria manufatureira de Nova York, veio fraco, 22,7 é o esperado, veio 17,4. Aí veio os dados de inflação, aqueles PPIs, que são aqueles dados, senhores, que justamente são impactados pela disrupção, os problemas que a cadeia produtiva teve. E vieram acima dos esperados, mas não assustou o mercado. Era esperado 0,5, veio 0,8, desculpa, senhores. No ano contra ano, tirando energia, era esperado 5,1, veio 5,3. Como é que eu gosto de ver isso? Tá? Quais são os dois ativos que, teoricamente, teriam que ser um termômetro e ver qual a reação que o mercado teve em relação a esses índices? A taxa de juros americana de 10 anos, que oscilou quase nada hoje e fechou estável a 1,49. E aquele famoso DXY, que está há 3 dias completamente morto, sem oscilação, fechou também com 0,01 a 90,511. Tá? Então, realmente, em termos de mercado global, mercado se posicionou para amanhã relativamente conservador, já que o Nasdaq, como o Souza comentou, caiu. O mercado também, as moedas emergentes apanharam bastante, as commodities agrícolas tiveram uma bela, commodities agrícolas e commodities metálicas tiveram também uma bela realização. Cobre caiu mais de 4% hoje, tá? Eu gostaria até de aproveitar o gancho de uma pergunta sobre questão de realização de commodities do Douglas. Senhores, commodities, tá? Eu posso colocar aqui até mercado de um ano para frente de commodities. Commodities é totalmente, na minha opinião, Felipe pode me corrigir, que é totalmente diferente de bolsa, tá? De ações. Bolsa, o mercado antecipa 1 ano, 6 meses. Commodities é oferta, demanda no vencimento. Onde é que eu estou querendo chegar? Se vamos imaginar que o minério para vencimento do ano que vem, em julho, esteja sendo cotado agora na tela 140, ninguém vai saber quanto é que está lá, tá? Mas o que vai depender é oferta e demanda lá. Então, commodities, é muito legal, é cíclica, sim, mas ela, se realmente a oferta, vamos imaginar o quê, senhores? Se minério começar a aumentar a produção de minério, novas plantas, eu não sei quanto tempo demoraria para aparecer essa oferta, mas o fato é, $200 no minério é o preço que está totalmente errado. À medida que for ajustando a oferta, esse minério tende a cair para 150, 140, e daqui a 1, 2 anos tende a voltar para algo como 80. Então, aproveitar realizações para comprar empresas ligadas a commodities, eu acho, sim, importante, mas tem que sempre entender que commodities é cíclica e tem que acompanhar, tá? Não é simplesmente comprar e achar que está sempre... Outra, acho que o Felipe usa essa frase, né, Felipe? Empresa de commodities não é buy and hold, né? Não é compra e esquece. Eu acho que o Felipe fala uma frase dessa, ou já escutei algumas pessoas falando uma frase dessa, tá? Bom, destaque super positivo de novo, mais uma vez, para o imparável petróleo, subindo 2%. O petróleo Brent, que é o petróleo da Petrobras, já tá tradando, senhores, no nível de 70 alto, 74,15 dólares, imparável o petróleo, tá? E o petróleo WTI a 72,28. O que eu queria mostrar, senhores, eu consigo compartilhar rapidinho para poder passar para o Felipe, muito rápido, por favor. Bom, primeiro eu vou mostrar, senhores, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com as commodities agrícolas. Isso é bom para a inflação global, tá? E é ruim para as moedas de países emergentes. Olha o movimento da aveia, olha o movimento do trigo, olha o movimento da soja, do milho, tá? Então, ou seja, as commodities agrícolas que ajudaram na inflação global, ajudaram moedas de vários países emergentes, Brasil inclusive, hoje balançaram, tá? Caíram bem e é o segundo dia de queda. O real conseguiu se descolar totalmente por causa da questão de amanhã do nosso Copom, tá? Eu vou até mostrar para vocês um gráfico que representa isso aqui. O que eu fiz? Eu juntei todas as moedas latino-americanas relevantes. A linha branca é o real, que começou o ano aqui. Havia até aquela loucura de bater 5,80. E está aqui, agora está 5,045. Aí a moeda sul-africana, que começou bem mais desvalorizada, e é hoje a melhor moeda do mundo. Mas, senhores, a gente vai buscar essas moedas todas. E as outras moedas, o mexicano está aqui, a moeda sul-africana, bom, olha o que, que aconteceu no intraday, tá? Isso vai dizer tudo para vocês. Vai, computador. Bom, todas as moedas emergentes, tirando o peso mexicano que melhorou e a África do Sul que melhorou, mas fecharam tudo lá em cima. Olha a diferença, o que o real performou completamente diferente das moedas. E por que isso, Mota? Amanhã a gente tem um cupom, tá? Eu acho que é o cupom mais difícil que o Roberto, que a equipe do Roberto Campos vai enfrentar. Por quê? A expectativa de inflação, senhores, está mudando e mudando muito rápido. A expectativa de inflação está mudando muito rápido, deteriorando muito rápido. Tem já vários analistas falando que inflação para 2021 na faixa de 6%. Só lembrando que o Focus, na segunda-feira, soltou 5,80%. Tá? Como essa inflação atrapalhada pelo evento hídrico e também por outros fatores se acelerou muito rápido, o mercado de 3 dias para cá começou a querer embarcar na chance do BC subir 100 pontos amanhã. Tá? Não é o que eu acredito, mas eu prefiro falar para vocês o que o mercado está precificando. O mercado está precificando 44% de chance amanhã o BC dá 100 pontos. Existe um mercado de opções que é acessível à pessoa física, tá? Através do seu home broker, que é uma operação chamada digital. Tá? Se dá aquele número, você ganha o resgate 100. O mercado dessa opção com resgate 100 para o cupom dar 100 pontos, fechou hoje a 19 pontos, tá? Ou seja, 19, o mercado hoje fechou com 19, via esse mercado de opções, com 19% de chance amanhã o BC surpreender completamente o mercado e dar 100 pontos. Eu continuo no viés que ele vai dar 75, vai contratar outra de 75 por início de agosto, vai literalmente abandonar completamente aquela história de ajuste parcial. O mercado vai ficar trabalhando se vai ser ajuste parcial até o final do ano ou ele vai ter que ir além, contrair a economia, tá? Então, essa acho que vai ser a grande nova discussão nos juros. E por que que, se isso for verdade, senhor, se o BC acelerar o passo ou ficar muito duro, o que que acontece? A moeda brasileira cada vez mais fica mais atrativa em comparação às outras moedas emergentes. Senhor, eu estava lendo agora, batendo o olho, olha quantos bancos estrangeiros soltaram reporte de dando compra para real, dizendo que o real deve fechar abaixo de 5. JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Citibank. Tá? Acho que BNP Paribas, semana passada, também falou. Tá? Então, ou seja, um dos racionais é, além da diminuição do risco fiscal, diminuição dos ruídos políticos, balança, a questão da normalização de juros que o Banco Central brasileiro está fazendo, que nenhum banco central do mundo está fazendo na velocidade que o Banco Central brasileiro está fazendo. Vocês podem falar, poxa, Mota, é óbvio que ele está indo super rápido. Ele também foi louco de botar taxa de juros no Brasil a 2%. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito. O que, que é fato? Aquele gráfico que eu mostrei para vocês de todas as moedas fala por si só. Por que que hoje o real foi a única moeda que performou? Essas moedas caindo 1% e aqui subiu 0,30%. Por quê? Porque a expectativa é que amanhã o cupom fale bastante duro e, em função disso, a moeda brasileira passa a ser mais atrativa para os investidores estrangeiros e o fluxo para o Brasil continua. Em relação a petróleo, tá? Petróleo, todo mundo acompanha aqui, vocês não devem mais aguentar eu falar todo santo dia, hashtag eu amo petróleo, é a commodity, ela vai... É óbvio que quando eu vejo a velocidade dessa alta, me assusta. Tá? Poxa, Mota, por que a Petrobras não acompanha? Porque o Felipe sempre fala, Petrobras é risco fiscal. Desculpa, é risco estatal. Tá? Mas eu não lembro, se o Felipe, por favor, me corrija, eu acho que o último resultado da Petrobras, que a Petrobras voou, é que o estado vem muito bom, o dólar médio que a Petrobras vendeu o petróleo, acho que era entre 50 e 60, tá? Não sei se o Felipe tem esse número de cabeça, se não tiver, eu peço desculpa, Felipe, de colocar em saias justas, mas eu tô com esse feeling, tá? E certamente o petróleo do próximo resultado trimestral da Petrobras, já que o petróleo tá 74 dólares agora, talvez seja algo entre 65 e 70, tá? Ou que seja 60, 70, em vez de ser 50, 60. E só para mostrar, esse aqui é o ranking das melhores moedas do mundo, pelo conceito que os bancos centrais globais usam, que é aquele famoso conceito total retorno. O que é isso? É o valor da sua moeda descontada pela taxa de juros. Como a taxa de juros na Argentina ela é muito alta, não é à toa que a segunda melhor do mundo, moeda do mundo, é a Argentina. A melhor moeda do mundo esse ano é a moeda sul-africana, subindo 9%. Depois vem a Argentina por causa dos juros e logo depois vem o Brasil, tá? E eu estou convicto que a gente vai ultrapassar essa moeda da África do Sul, tá? A gente não vai perder para eles esse ano. A gente já perdeu 2 anos seguidos. Chega de perder para todo mundo. Esse ano é nosso, tá? A gente vai ser a melhor moeda do mundo, porque a gente, na minha opinião, melhorou muito os indicadores fiscais. A gente está corrigindo rapidamente a nossa política monetária. E a gente vai continuar atraindo recursos. E a última coisa que eu falo, só para pedir, é a questão do fluxo, tá? Que realmente não para de entrar recursos na nossa bolsa. Mas, Denise, deixa eu te devolver, porque realmente eu falei demais.
Tá, depois você quer voltar nessa tela para explicar aí de as commodities?
Não, eu acho que o mercado, as pessoas que estão aqui com a gente já sabem, mas eu pego o gráfico e mostro. Mas acho que a principal mensagem que eu queria passar, o Brasil hoje se descolou completamente por causa da expectativa que o mercado está colocando, que o BC amanhã vai ser extremamente duro no comunicado, tá? Ele vai ter desafio muito grande, ele está com um desafio muito grande. Denise, desculpa.
Imagina, então, Deilson, já deixa de uma vez o link da live de amanhã, do pós-cupom, que é 19h30 aqui no canal da Genial Investimentos, eu, Motinha, José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, vamos estar aí destrinchando esse comunicado, as pistas, as expectativas aí para frente, tudo a partir da reunião de amanhã. E deixa também, por favor, o link da conversa que eu tive ontem com o Zé Márcio, dele falando dessa expectativa, que ele fala tanto de Fed quanto de Copom. Agora sim, passo a palavra para você, Filegas, para você falar do dia na Bolsa para a gente.
Vamos lá, Denise. Obrigado, Deus, por compartilhar. Então, a gente acabou fechando no 0x0 hoje, uma queda leve, 0,08. Deixa eu ver se eu pegar aqui o gráfico do Ibovespa. Eu havia compartilhado com o pessoal no início da semana, né, que devido a essa formação aqui da bandeira de alta, grande chance da bolsa lateralizar, né, nessa faixa. Então, foi mais ou menos o que aconteceu até... No caso, eu falei, pessoal, existe uma possibilidade de uma lateralização do Ibovespa até a decisão do Fed, né? Até a decisão do Banco Central, do Copom aqui no Brasil. Então, a princípio, foi o que acabou acontecendo. E não tem jeito, Denise, é uma decisão importante dos dois bancos centrais. Aquela questão da reatividade... Do fato dos investidores estarem realmente assim aguardando os fatos, os dados acontecerem para ter uma tomada de decisão, eu acho que isso se torna, e digamos assim, essa dificuldade de você prever o mercado dividido e bolsas nas máximas, eu acho que é a melhor tradução que a gente tem para definir esse momento, tá, em que realmente o mercado está dividido, tá, e essas decisões... Sem sombra de dúvida, eu acredito eu que devam fazer preço a partir de amanhã e o mercado possa trabalhar de uma maneira um pouco mais direcional nos próximos dias. Então eu vejo que decisão amanhã do Banco Central americano, se realmente ela for dovish, isso pode ser benéfico para empresas de tecnologia. A gente vem compartilhando aqui que a Nasdaq, né, tem até performado melhor nos últimos dias, hoje acabou realizando um pouco mais, mas lembrando, né, taxas de juros baixas, mais baixas é positivo, digamos que é positivo, não digo que é positivo, né, mas traz de volta ali para o mercado aquele racional de empresas de crescimento. Eu compartilhei com vocês um estudo sobre o mercado estar indiferente hoje entre uma empresa de valor e uma empresa de crescimento. E se realmente for confirmado essa questão, esse posicionamento, né, mais hawkish, ou seja, mais propenso a uma elevação dos juros a uma política monetária contracionista aqui no Brasil, isso vai ter maior impacto no dólar e, por consequência, acaba impactando as empresas exportadoras. Então vamos ver, Denise, é uma decisão importante e isso vai, digamos, aí dar uma carinha um pouco melhor para o mercado, para ele tomar as suas decisões após após amanhã. Olhando para os destaques hoje, nós tivemos, então, dado esses questionamentos, a gente teve Sulamérica Sula 11, que é uma empresa do setor de seguros. O setor de seguros ele é beneficiado por essa elevação da taxa de juros. Então, Sulamérica foi a escolha hoje do mercado, alta de 4,83. PetroRio subindo 3,61 foi reflexo do petróleo, tá? O petróleo WTI que subiu 2,23, o Brent negociado em Londres subiu 1,95. E Motinha, do que você questionou da Petrobras, se eu não me engano, o preço médio do primeiro trimestre foi $61 o barril. No ano passado, no primeiro trimestre de 2020, foi $51. E no último trimestre foi $44, $45, tá? Esse foi o preço médio de negociação do Brent. Acredito eu, né, que agora a gente já passe para um novo patamar aí de primeiro trimestre, em que tranquilamente deve ficar na faixa entre $65 a $70, ou seja, tem mais um adicional de geração de caixa aí para as empresas ligadas a commodities. O que você falou, Motinha, sobre a questão das empresas ligadas a commodities, de não ser uma empresa que eu recomende para longo prazo, para fazer buy and hold, é porque essas empresas, elas seguem os ciclos da sua commodity. E o ciclo é formado por um ciclo de alta e um ciclo de baixa. Assim, pessoal, eu sempre prefiro estar posicionado, né, com uma visão de mais longo prazo, mais estrutural, empresas, por exemplo, prestadoras de serviços, em que o ciclo dessas empresas, eles são amenizados, né, eles podem ser amenizados pela companhia, e você fica menos dependente da questão do fator tempo. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor, né, que você hoje compra a Vale, né, está comprando Vale para sua carteira para você se aposentar daqui a 30, 35 anos e você começar a resgatar as ações da Vale. E vamos supor que dentre altos e baixos, ciclos de alta, ciclo de baixas, de baixa, você, quando chegou lá, daqui a 30, 35 anos, o minério de ferro, por exemplo, está num ciclo de baixa. Ou seja, tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo, meio que você não teria um ganho com isso, tá? Você poderia estar no zero a zero, ou você poderia estar com um leve ganho, até um leve prejuízo. Então, eu sempre recomendo que empresas, quando você decide por estar investido numa empresa ligada a commodities, sempre invistam nelas quando o ciclo for favorável. Quando o ciclo começar a ficar desfavorável, desfaça, né? Realize parte da sua posição. Ou seja, é um tipo de posição que exige do investidor um maior acompanhamento. Não é comprar e esquecer. Tem que comprar e fazer o acompanhamento. E quando eu falo de empresas, por exemplo, prestadoras de serviços, imagina o seguinte, tá? E por isso que eu vejo que, quando a gente comenta aqui que o mercado adora acompanhar as margens de lucratividade das empresas, é justamente nesse sentido, pessoal. O conceito é o seguinte, imagine uma empresa hoje que teve um lucro, sei lá, de R$100 mil num determinado trimestre, lucro não, uma receita de R$100 mil, e tirando ali a questão de custos, enfim, que ela teve, todo o custo do produto, impostos, sobrou no final do dia ali R$50 mil, ou seja, ela teve um lucro de R$50 mil e, por consequência, uma margem de 50%. Ou seja, de toda a receita que ela tem, sobra 50%. Quando uma empresa tem uma margem grande, né, isso dá para ela uma margem de manobra, uma flexibilidade, que em épocas de crise, fazendo um reajuste de custos, né, e aí vai da capacidade da empresa de ter essa flexibilidade, de conseguir realmente buscar essa gerência de toda a operação, ela consegue passar por esses ciclos econômicos de maneira mais tranquila. Tá? Então, por isso que é tão importante que a gente recomenda aqui. É importante a empresa ter receita, e também é importante do quanto da receita ela consegue transformar em lucro. Empresas que trabalham com uma margem muito apertada de lucratividade, e às vezes não tem jeito, às vezes isso é uma característica do setor, não tem para onde fugir, é sempre importante também você ter a mesma visão de quando você investe em empresas ligadas a commodities, que você vai depender do ciclo econômico para fazer esses investimentos. Tá? Então, esses são os conceitos que eu gosto aí de passar para as pessoas. E claro, né, pessoal, a questão também do buy and hold, uma visão de longo prazo, você sempre deve acompanhar, no mínimo, os resultados trimestrais de uma determinada companhia que você está investido. Tá? Porque, eventualmente, se os fundamentos forem se deteriorando, você deve, sem sombra de dúvida, aí, realizar o seu investimento e buscar por outras oportunidades. Tá? Então, hoje, a gente teve, né, seguindo aqui, comentando as maiores altas, a gente teve Ecor Rodovias e BPAC, dentre as maiores altas do dia. Banco Pactual, nós tivemos o Itaú BBA revisando, dando uma recomendação de compra para a Unit do Banco Pactual. BR Food subiu 2,76%. Nós tivemos a notícia de que a JBS teria feito uma nova investida ali para tentar, assim como a Marfrig, né, comprar, né, fazer uma aquisição da empresa através das ações em circulação. Então, realmente, essa é uma história aí, uma novela que deve se estender para as próximas semanas. Do lado negativo, a gente teve Banco Inter, que anunciou hoje um follow-on, ou seja, emissão de novas ações. Então, um movimento natural no curto prazo. As ações normalmente caem depois desse tipo de anúncio e com uma visão de longo prazo, a depender de como for feita essa captação, da demanda e pelo preço final, eu vejo que seria muito positivo e muito construtivo. Azul, Ering, Localweb, Vale foram empresas que realizaram depois das altas recentes. E na avaliação setorial, destaque hoje para o setor bancário e as small caps. Do lado negativo, quem mais sofreu hoje foi o setor de construção civil, exportadoras e BDRs. Exportadoras e BDRs sofrendo por conta da queda do dólar. Tá? Então, isso acabou impactando o setor. Então, é isso, Denise. É isso, Motinha.
Tá, joia. Obrigada, Villegas. Eu vou chamar o Daniel, mas antes eu vou pedir já para o Deilson colocar o link da live que a gente vai ter hoje às 7 horas sobre robôs de trade. Coloca aí o link. Quem vai fazer a live é a Caroline Rosa, com um convidado, claro, e ela vai falar sobre esse assunto para você dar aquela estimulada, né, dar aquela acelerada nos seus ganhos usando robôs de trade. Coloca também uns robôzinhos de emoji aí para dar uma alegria, tá, Deilson, por favor. Agora sim, Daniel Souza, conta para a gente o que aconteceu no mercado internacional.
Vamos lá, Denise. Hoje a gente teve um dia ligeiramente negativo. O S&P 500, que é o maior índice da Bolsa Americana, caiu 0,2%. Dow Jones caiu 80 pontos, Nasdaq recua 0,6 pontos, a gente teve aí a 0,6%. Tanto Apple como Amazon e Alphabet, todas negociando no vermelho. Como eu falei mais cedo, o setor imobiliário e o de materiais, né, o de commodities, principalmente metálicas, aí foram os maiores perdedores nessa terça-feira. Enquanto o setor de energia foi bem, a gente teve aí as principais empresas de petróleo, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, subindo aí mais de 2% cada uma. Na Europa, o conglomerado siderúrgico ThyssenKrupp caiu 7%, né, seguindo essa tendência aí global, como o Mota vem falando aí, de commodities mais fracas aí essa semana. As commodities, né, metálicas, e também as empresas, né, produtoras dessas commodities. Indo aí para a questão já, falar um pouco aí de inflação do Federal Reserve e da reunião do Comitê de Política Monetária americano amanhã. Uma pesquisa aqui do canal de televisão CNBC americano, com economistas e gestores e estrategistas, mostram que a maioria acredita que a redução maciça de compras de títulos da era aí pós-Covid do Federal Reserve não deve começar até janeiro do ano que vem. E o primeiro aumento de taxa de juros, né, dos níveis de zero hoje, entre 0% e 0,25%, não, esse nível, que é o target, né, do Federal Reserve, também não deve começar a aumentar antes de novembro do ano que vem, 2022. Né? Então, estamos falando ainda de mais 15, 16 meses ainda com os juros nesse patamar. que é a grande, né, referência, né, de juros para o resto do mundo. Já o Bank of America, né, um dos maiores bancos americanos aqui, divulgou uma pesquisa com clientes institucionais, e a maioria desses clientes concordam que o Fed, com a atual política do Fed, acreditam que a inflação que a gente está vendo aí nos últimos meses é temporária. E esse trade, detalhe que essa pesquisa, ela também menciona que esse trade de alocação em commodities, né, assim, muitos investidores, né, comprados em commodities, né, hoje é um trade, né, que está muito inflacionado, né, que tem muita gente com posição nele, enfim, e não sabe, né, se tem, parece pela pesquisa do Bank of America, não teria mais muito upside, né, tanto que a gente já está vendo uma realização essa semana em commodities, né. O famoso gestor de um hedge fund, chamado Paul Tudor Jones, ele disse hoje à rede de televisão CNBC que, desculpa, ele disse ontem, né, que a reunião do Fed, essa reunião do Fed pode ser a mais importante na carreira do presidente, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve Bank. O Tudor Jones também alertou que Powell pode desencadear uma grande venda de ativos de risco se não fizer um bom trabalho em sinalizar uma redução na compra mensal de ativos pelo Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu nessa terça-feira, um pouquinho, chegou a estar subindo, fechou negociado a 1,49%, chegou a subir de manhã, fechou em baixa no final da tarde, e teve, né, vários dados de inflação. A gente teve o PPI de maio, que é a inflação ao produtor nos Estados Unidos, veio o maior número aí da série histórica, o maior número em 12 meses, né, de 6,6%, em abril também, no mês, né, maio contra abril, também subiu 0,8%, acima da expectativa do mercado. Entretanto, a gente teve as vendas de varejo de maio, que vieram pior do que o mercado esperava também, caiu 1,3%, o mercado esperava queda de 0,6%, então você tem ainda a inflação ela acelerando ao produtor, mas as vendas, né, na ponta, no varejo, caindo, né? Então, enfim, isso ainda são dados aí bem misturados ainda, né, mostrando tendências divergentes, né. Então, enfim, esses são os dados aí. Amanhã a gente vai ter os dados de construção de casas, novas casas, para o mês de maio, né, vai sair amanhã pela manhã, também vai ser um dado importante aí que com certeza os diretores aí do Federal Reserve vão usar para tomar a sua decisão amanhã à tarde, que é o grande evento da semana, né. Indo aí para as notícias corporativas, o banco JP Morgan, ele, de acordo com o CEO dele, o Jamie Dimon, ele soltou uma notícia na imprensa dizendo que o banco está assentado em US$500 bilhões de caixa, e eles estão com esse dinheiro parado, né, só esperando, né, que as taxas de juros aumentem, de acordo com o CEO do banco, o Jamie Dimon. O papel hoje caiu 1,3%. Esse papel tem BDR, o ticker é JPMC34. Uma notícia aqui da Boeing também que saiu hoje, né, que os Estados Unidos, saiu overnight, né, de ontem para hoje, os Estados Unidos e a União Europeia resolveram uma disputa de 17 anos sobre subsídios à fabricação de aeronaves, concordando em suspender as tarifas por 5 anos, né, em decorrência da disputa entre Boeing e Airbus, né, a Boeing é a empresa americana, a Airbus, né, a empresa europeia. A gente teve hoje a ação da Boeing subindo 0,60%, o papel tem BDR também, o ticker é BOEI34. Uma notícia agora que saiu depois do fechamento, a Roblox, que é a famosa empresa aí de videogames, né, para celulares, o papel está caindo agora 4%, saiu uma notícia agora, logo depois do fechamento, ela divulgou os usuários ativos em maio, que caiu 1% em relação ao mês de abril. O mercado gostou, o papel está realizando. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho de Bitcoin. A gente teve um movimento forte no fim de semana e ontem, né, o Musk, né, o dono da Tesla, a empresa que tem uma posição grande, né, em tesouraria de criptomoedas. O Bitcoin agora ele está operando a US$40.081, uma alta de 1% em relação a ontem. A ação da Coinbase, né, que é a maior exchange, a grande exchange que tem capital aberto na bolsa da Nasdaq, ela caiu 3% hoje, só lembrando que ontem ela já tinha recuperado 6%, então hoje ela realizando o movimento de ontem. Denise, da minha parte, esses são os destaques. Eu acho que não me, né? Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Então, enfim, esse é o grande destaque. Vou passar a palavra de volta para vocês.
Tá, joia. Obrigada, Daniel. Não sei se é o seu sinal que está ruim ou se é o meu, mas você deu uma sumidinha, mas eu também sumi um pouquinho, mas tudo bem. Demos o recado, agora o Elon Musk só faz encher a paciência com esse negócio de criptomoeda, põe mercado para cima, mercado para baixo, está cansando a minha beleza. Muito obrigada, Daniel. Terça-feira você volta então, né? Um beijo, querido. Motinha, vamos lá. Tem uma pergunta aqui para você. Walter pergunta, Mota, petróleo subindo muito, você não acha que é ruim para Petro, pois o ruído Bolsonaro e intervenção pode voltar?
Desculpa, quem perguntou,
Denise? O Walter.
Walter, é o risco que o Felipe sempre falou, estatal, tá? É, Petrobras, com esse nível de petróleo, esse nível de dólar, vai virar uma cash machine. É, mas esse risco sempre existe, né? À toa que PetroRio hoje voou, e pelo que vocês... Eu não acompanho o preço de terra, não sei. Petrobras subiu o quê? 1% hoje? Petrobras subiu 1%, tá, Walter? É, como o dólar está caindo, Walter, se olhar, ele vai se sobrepondo, tá? Mas é óbvio que o mercado não gostou da queda do preço da gasolina na bomba de 5 centavos, já que ainda a gente está defasado, tá? Então é o risco que a gente tem, é o risco que quem tem Petrobras tem que saber que esse risco existe. Não é à toa que Petrobras é a empresa de petróleo mais descontada de todo o mundo, tá? É essa que é a principal racional. Eu me lembro quando Petrobras estava 23, eu montei aquele gráfico da diferença daquele ETF, que é aquele XLE, contra o ADR da Petrobras, tá? O ajustou bastante. Mas é isso, senhores, para ter Petrobras no Brasil, você tem que entender o risco. Todos os presidentes, desde a redemocratização brasileira, interviram na Petrobras. Todos, tá? Então, não tem como... A Petrobras é muito grande. Sinceramente, eu acho que a Petrobras até atrapalha a democracia brasileira, tá? Seria um dos vieses que eu acho que tem que diminuir a importância da Petrobras, porque ela tem uma força política, os políticos mexem muito com a Petrobras, tem muitos interesses envolvidos. Mas é isso, senhores. É o que o Eduardo Berti falou. Petro sobe umas, outras sobem quatro. Sem palavras.
Beleza, obrigada, Motinha. Gente, a gente tá falando de criptomoedas, vou pedir também para o Deus colocar o link do Mundo Cripto, que é o programa quinzenal que a gente tem aqui com o Bruno Bandeira. Vocês conhecem o Bruno Bandeira, toda quinta-feira ele está aqui falando de criptomoedas. Então ele tem um programa quinzenal e ontem teve. Então eu vou pedir para o Deus deixar o link para vocês também darem uma espiadinha, a galera que gosta de criptomoedas, claro, e quer acompanhar este mercado. O Villegas, tem uma pergunta aqui do Douglas, é aquela perguntinha recorrente, mas eu acho sempre legal a gente falar, porque o Genoma é uma coisa super legal, é um produto maravilhoso que você criou aqui para os clientes da Genial. Bem, todo mundo tem acesso, né? Mas os clientes da Genial têm acesso primeiro. Então, assim, eu acho muito legal, e quando pinta a pergunta, eu acho legal a gente responder para deixar mais palatável e mais democrático o acesso pessoal do Genoma. Então, a pergunta do Douglas é a seguinte, Villegas, dúvidas sobre o Genoma. Ele funciona como recomendações individuais de ativos divididos por fatores de estilo ou recomendações de carteiras de fatores de estilos compostas por 5 ativos?
Então, Denise, eu quero até aproveitar essa pergunta para, em partes, responder a questão que o Mota trouxe, né, sobre você investir em Petrobras. É muito importante que o investidor ele entenda os riscos envolvidos, porque é o tipo de risco que cada empresa tem que vai determinar, a maneira com que ela reage às informações. E eu decidi esse ano, né, depois do episódio que nós tivemos no começo de 2021, com a questão da intervenção, eu não quero fazer mais recomendações de estatais. A última recomendação que nós tínhamos era para Banco do Brasil, que, assim, que o preço, na minha opinião, estava tão atrativo que eu falei, eu não vou mandar sair de Banco do Brasil com, 10% de prejuízo, né, que é o que eu estava de retorno desde o início da minha recomendação. Então, eu esperei Banco do Brasil zerar essas perdas para recomendar a saída. Ou seja, na primeira oportunidade que eu tive, eu mandei, eu não deixei de recomendá-lo. Ah, Felipe, mas você pode perder muitas oportunidades, porque às vezes o desconto é tanto que fica até irracional, fica de graça essas ações. Eu concordo, pessoal, eu não tenho nenhum argumento contra isso. Mas digamos que eu quero optar por ficar de fora, tá? Simples assim. Eu acho que a nossa bolsa, ela hoje tem, centenas de ações, centenas de oportunidades. A gente está em um mercado em desenvolvimento, ou seja, muitas outras empresas vão chegar aqui. E já que eu posso escolher, né, eu tenho hoje, né, essa possibilidade de não depender entre ficar de fora ou ficar dentro de empresas estatais, hoje eu posso me dar, entre aspas, ao luxo de falar, não quero me expor a esse tipo de risco. Tá? E isso, pessoal, não tem nada de errado. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nada contra. Quem não está nem aí, olha a empresa estatal como se fosse qualquer outra empresa. Não tem nenhum problema, pessoal. No mercado, né, é uma frase que eu sempre falo, não existe certo ou errado. O que existe é você entender e compreender todas as possibilidades que você tem para passar a partir do momento que você faz um investimento numa ação. E o Genoma, ele traz essa proposta, Denise, ele traz essa proposta em que nós fazemos uma avaliação em camadas. A primeira camada, que é uma avaliação que eu faço sobre os temas macroeconômicos, internacionais e locais, e eu divido eles em teses de investimentos. A partir dessas teses, a partir dessas avaliações macroeconômicas, eu vou trazer para o investidor quais são as empresas, as ações que, comparadas ao Ibovespa, me oferecem as melhores assimetrias, as melhores oportunidades. Ou seja, se eu investir, caso a gente entre num cenário construtivo, positivo, existe uma chance, uma probabilidade maior daquela empresa ter uma performance acima da média do mercado. E, por fim, eu faço a avaliação setorial. A avaliação setorial é como se fosse a avaliação da personalidade da empresa. Qual é o tipo daquela empresa? É uma empresa de crescimento, é uma empresa de valor, é uma empresa de baixa volatilidade, é uma empresa de momento. Tá? Então, o investidor, munido dessas informações, ele pega o Genoma, lá nós temos 30 empresas, e ele pode montar a carteira dele do jeito que ele quiser. Ele pode pegar uma ação de valor, uma ação de dividendo, enfim, respeitando, né, o perfil de investidor dele, o nível de risco que ele quer para a carteira, e os preços teto, que é o que a gente estipula lá para cada ação, e por consequência o preço-alvo, ele monta a carteira dele do jeito que ele quiser. Tá? Então essa é a proposta do Genoma, de dar, digamos, esse empoderamento para o investidor participar do processo de análise e escolher quais as empresas que faz mais sentido para a carteira dele.
Opa! E porque vocês ouviram participação especial de Amorinha, brigando com o vizinho. Agora vamos para o tchauzinho. Felipe Villegas, antes vamos mandar um beijo para o Luiz, que ele falou, Denise, sou seu fã, manda um beijo para mim. Então, Luiz, beijo, meu querido. Agora sim, Villegas, dá o seu tchauzinho.
Denise, amanhã é super quarta-feira, então é obrigação de todo investidor, tá, estar aqui com a gente presente a partir das 8h40. O Mota, ele traz para a gente aulas diárias de macroeconomia, visão de mercado. Então, é um dos experts do mercado sobre essa questão política monetária e como isso influencia nos mercados. Então, para quem respeita o mercado e sabendo que informação é poder, é obrigação amanhã estar presente com a gente a partir das 8h40 da manhã no Morning Call, no resumo da manhã com ele, 1h da tarde, com a gente no fechamento e depois na live com o Zé Márcio. Tá? É só isso que eu tenho para dizer. Se você gosta, né, tem, digamos, um carinho pelo seu patrimônio investido em bolsa, esteja amanhã com a gente, durante aí todo dia, acompanhando nossa programação, que você não vai se arrepender. É isso, Denise.
Maravilha. Obrigada, Felipe Villegas. Então, gente, se inscreve no canal. Motinha, Papo Blogueirinho e seu tchauzinho.
Bom, Denise, acho que é impossível conseguir falar alguma coisa depois dessas declarações do Felipe. Eu fiquei emocionado. Felipe, putz, nem metade que você falou é verdade, tá? Mas é isso. Obrigado pelo carinho. Realmente, amanhã a live que eu faço com o Zé Mar sobre o cupom é é uma das lives que eu mais gosto, porque eu sou completamente apaixonado pelo Zé Márcio. É um ser humano incrível, além de ser um professor de eu digaria que pelo menos 40, 50% dos principais gestores de vários hedge funds tiveram o professor Zé Márcio como professor no mestrado, na pós-graduação na PUC. Tá? Então, realmente, ele é um cara totalmente fora da curva. César, sobre a questão de estar no início, meio, fim de ciclo, as commodities, César, cada commodity tem seu ciclo, tá? As commodities soft, grãos, o ciclo é muito rápido. Eu acho que minério está muito longe de acabar o ciclo. Mas, de novo, $200 está errado. Tá? Último gráfico, só porque eu fiquei emocionado com o que o Felipe falou. Calma aí, deixa eu ver se... Bom, consegue colocar rapidinho? Obrigado.
Tá lá.
Esse aqui, senhores, é o gráfico do minério de ferro vencimento em julho de 2022. Daqui a um ano, tá? $146. O minério vencendo agora, em julho de 2021, daqui a pouco tempo, é 207, tá? Então, o mercado já está trabalhando com uma queda de 207 para 100 e pouco, tá? Essa é a realidade. Quanto tempo vai durar isso, senhores? Eu falo para você, commodities é oferta e demanda, tá? Lembrando que isso é super importante. O que a China fez aqui, tá? Com medidas administrativas, depois de ter saído 170, bateu 230 em 10 pregões, ela derrubou de novo para 170, tá? Dentro dessas commodities, esse preço de 207, aquele preço que eu mostrei antes, tem uma parcela muito grande que é especulativa, tá? E essa parcela se incha e se desinfla numa velocidade muito rápido. O que caiu o cobre hoje 4%, com certeza foi uma parcela especulativa que preferiu não correr risco de alguma intervenção da China. Então, resumindo, preço de commodity tem uma parcela especulativa muito grande. Esse preço de petróleo que voou em 2 semanas para 74 Brent, tem muito de especulação. Eu mostrei o gráfico na semana, a gente está no high histórico não, mas pelo menos de 5 anos, de posição comprada em petróleo futuro de hedge fund. A gente está no high, praticamente high histórico, de contratos de opções, strike $100, tá? Então é isso, preço de commodity tem muita influência do movimento especulador, tá? Que ele infla e desinfla de acordo com o sabor dos ventos. Denise, eu queria agradecer enormemente pelo carinho e a paciência de vocês. Espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, por Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu queridíssimo Felipe Villegas e o nosso cara chamado Gustavo. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos.
Maravilha, gente. Queria agradecer quem está em casa, pedir aquele joinha maroto. Quem estiver assistindo esse programa gravado, pode deixar mensagens aqui, que os meninos respondem. Dê um alôzinho. Hoje teve outra reunião que mostrou que nossa taxa de engajamento é a maior do mercado. Eu estou achando isso lindo demais. Vocês são maravilhosos aqui, prestigiam a gente, dá joinha, conversa com a gente. Isso tudo é muito interessante para a gente. A gente fica muito feliz. Então, vamos embora, gente. Amanhã o dia vai ser longo e bem legal. A gente espera vocês amanhã. Um beijo.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.